Vamos ficar em pé, abra sua Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2. Eu estarei lendo do verso 1 ao verso 11. Aos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Amém, irmãos? Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Deus querido, o teu nome é bendito, eterno e eficaz, ó Pai. O teu nome é sobre todos os nomes. E em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai, eu te peço, abençoa a tua igreja, abençoa a minha vida, me use como canal de bênção para os teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Poder assentar, irmãos. Quantos irmãos vão tomar santa ceia após o culto? Por favor, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Edivaldo. 6. Irmãos, nós estamos diante de um quadro, diante de um texto impressionante. A igreja de Filipos era uma igreja que Paulo amava. Essa igreja, Paulo tinha um amor especial por essa igreja, porque foi devido exatamente à prisão de Paulo e Silas lá em Filipos que surgiu essa igreja, quando eles oravam e cantavam louvores a Deus à meia-noite na prisão, e Deus mandou um terremoto, e ali aconteceu algo sobrenatural. Paulo tomando iniciativa, o carcereiro queria se matar, não deixou se matar, e Paulo exatamente ali pregou para o carcereiro, se converteu ele toda a casa, e agora existe uma igreja tremenda. Então nessa carta, Paulo tem alguns agradecimentos especiais. Mas principalmente Paulo, nessa carta, ele fala exatamente a questão muito importante, que é sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nome do Senhor Jesus Cristo é um nome que está sobre todos os nomes. Como diz aqui o texto aqui, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Os anjos se dobram diante de Cristo, os mortos se dobram diante de Cristo, e quem está na terra se dobra ou irá se dobrar. Se não se dobrar agora, com um dia vai se dobrar na marra. E esse é exatamente o assunto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, sobre o tema: os poderosos feitos do nome do Senhor Jesus Cristo. Que poder tem esse nome? Que autoridade tem esse nome do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, o nome Jesus foi dado pelo anjo lá em Mateus capítulo 1, verso 21, quando o anjo falou para Maria: e esse ente ser que está no seu ventre colocará o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome Jesus significa Salvador. Cristo é exatamente o Messias, o ungido do Senhor. A palavra Cristo vem exatamente do Yeshua, Hamashia dos judeus. É a parte ungida. Jesus, o homem perfeito. Cristo, a parte divina de Jesus. Jesus, corpo, carne. E Jesus, homem, Deus. Então, o nome do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, traz salvação a todas as pessoas. As pessoas querem ser salvas, irmãos, de várias maneiras. Mas é Atos capítulo 4, verso 12, quando Pedro está pregando, diz: porque em nenhum outro há salvação, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. As pessoas querem se salvar através de ideologias, metodologias, através de ciências, através do mundo. Ninguém se salva. A salvação é através do Senhor Jesus Cristo. É na pessoa bendita, no nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa fé elevada, como diz Hebreus 9,14, que o sangue de Cristo hoje aplica na nossa mente, nessa mente carnal do ser humano, e renova a nossa consciência das obras mortas para ser servir a um Deus vivo, e aplica o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas nos garante a salvação. É por isso que o nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser adorado e reverenciado. É o nome que está sobre todos os nomes. Então, primeira condição, o nome do Senhor Jesus Cristo trouxe salvação a todos e está salvando hoje também. Se você não aceitou Jesus, você precisa, necessita aceitar Jesus como teu Salvador. Porque do contrário, não entra no céu não, irmãos. O nome escrito no céu é através do nome do Senhor Jesus Cristo. É através dele que se escreve o nome no céu. Então é necessário aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Outra questão importante, outro feito poderoso do nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo traz resposta às nossas orações, às nossas petições. Eu não preciso orar no nome de um santo, eu não preciso orar no nome de um pastor, eu não preciso orar no nome de um profeta, não preciso orar no nome de um apóstolo, não preciso orar no nome de um arcanjo, de um querubim, de um serafim. Eu orando em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz João capítulo 14, verso 13 e 14: tudo que pedires em meu nome, pedi no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não peço no nome de uma igreja, eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje existem orações feitas em nome de várias entidades, várias divindades aí carnais, mas você não recebe nada não. Agora, quando você ora em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua oração é respondida. E no nome do Senhor Jesus tem poder. O nome é poderoso. Em terceiro lugar, sobre os poderosos feitos no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo traz perdão aos nossos pecados. Diz Atos capítulo 10, capítulo 40, versículo 43. 1 João fala sobre isso. Então o nome do Senhor Jesus Cristo traz perdão aos nossos pecados. Quando nós pedimos perdão a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele tem poder para perdoar. Era uma coisa que os judeus não entendiam, que os judeus não compreendiam, e muitas pessoas não compreendem hoje. Como que aquela pessoa era um promíscuo, era um feiticeiro, era um macumbeiro, aquela pessoa era uma prostituta, e agora diz que é santo, vai para o céu, porque Jesus perdoou os pecados dela. Pecado dele. O nome do Senhor Jesus Cristo perdoa pecado. Não é igreja, não é lavagem, não é expiação que se faz por aí, não. É o nome do Senhor Jesus Cristo perdoa nossos pecados. Então nós temos que aceitar Jesus como Salvador, porque esse nome perdoa os nossos pecados. Também os poderosos feitos no nome do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, o nome do Senhor Jesus Cristo nos dá vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6, Paulo falando, chega no verso 14 e diz que o pecado não terá domínio sobre nós se nós invocarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso quer dizer, você peca porque você quer, porque se você pedir socorro, a mão está estendida para te socorrer. por esse nome, chama por esse nome que você vai ser socorrido. Jesus, eu não aguento. E ele fala, eu aguento, eu estou aqui para te ajudar. Não queira ser forte o suficiente, não, que você vai ficar no barco sozinho e vai descer a cachoeira. Mas se você clamar por socorro, ele vai estender as mãos e vai tirar você da correnteza, vai tirar o teu barquinho e você vai cantar o hino da vitória, porque o Senhor Jesus nos socorre nos momentos de angústia, como diz o salmista, tirou-me de um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha e eu estou firme, estou seguro. O louvor que nós cantamos, 278 do cenário, mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, dão mesmo, mas olha, quando nós clamamos o Senhor, como diz lá o hino, não se terá que morramos, pode assim dormir, e Jesus fala, rapaz, estou acordado, só quero ver você clamar. Se você chamar por esse nome, você vai ter força contra o pecado não vai ter domínio sobre você, não. Esse nome é poderoso. É um nome maravilhoso. Em quinto lugar, sobre os poderosos feitos no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para curar. Pastor não cura, bispo não cura, apóstolo não cura. Agora em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. O nome do Senhor Jesus Cristo cura, pastor não cura, mas o nome do Senhor Jesus Cristo cura. Ele é o Senhor que te sara, ele é o Senhor que te cura. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome é poderoso. Mas, irmãos, hoje as pessoas navegam de mar a mar, procurando alguém para curar elas. E está tão perto de você, na tua boca, no teu coração, como diz lá Deuteronômio. Olha, a palavra que hoje eu te dou, não está além do mar para que ninguém possa buscar. Não está no céu para quem vai buscar, não. Está na tua boca, no teu coração, na tua mente. Clame o nome do Senhor Jesus Cristo e você vai ser curado das suas enfermidades, das suas chagas, das suas moléstias, das suas adversidade nas entranhas. Muitas vezes você fica remoendo certas coisas, peça socorro ao Senhor Jesus Cristo, ele vai limpar o teu interior e você vai glorificar e exaltar o nome dele. Em sexto lugar, sobre os poderosos feitos no nome de Cristo, o nome de Jesus Cristo dá vida eterna. A Bíblia diz em 1 João 5,3, porque esse nome é a vida eterna. Se eu quero ter vida eterna, Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora hoje, irmãos, as pessoas querem ter vida eterna através de atitudes próprias. Não vai conseguir nunca. Vida eterna, quem dá é Cristo. Esse nome dá a vida eterna. Outra coisa, em sétimo lugar, irmão, sobre os poderosos feitos do nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor Jesus Cristo traz filiação divina. João capítulo 1, verso 12. E a todos que o receberam, deles o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, preste atenção, a saber, os que creem no seu nome. E aqui eu quero parar para meditar com você. Irmãos, não é o nome de uma igreja, não é o nome de uma doutrina, não é o nome de uma instituição que faz você um filho de Deus, não. Não é exatamente um pensamento. Se fosse assim, nós teríamos várias pessoas, né? O povo grego, principalmente, através da filosofia, tentou alcançar a salvação, e mesmo os grandes mestres da filosofia, que até hoje têm acesso ao mundo, como Sócrates, Platão, como Aristóteles, quantos outros tiveram, eles procuravam exatamente um socorro, um auxílio para a alma, e não encontraram. Mas esse nome aqui você encontra. E você encontra o principal, exatamente a sua filiação com Deus. João capítulo 1, verso 12, deixa bem claro. E a todos que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você crê nesse nome, você já tem exatamente o meio caminho andado. Você já é exatamente filho de Deus. Mas diante da situação, irmãos, Nós temos quatro questões importantes a considerar no versículo 1, a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos quatro considerações importantes, questões importantes a considerar. Primeiro lugar, Paulo diz aqui: portanto, se há algum conforto em Cristo, uma condição, se há algum conforto, está escrito na sua Bíblia? Se há algum conforto em Cristo, está escrito. O que é que Paulo está dizendo sobre isso? Essa palavra conforto, quer dizer, se há um encorajamento, se você tem coragem realmente para invocar esse nome, se você realmente tem ousadia para invocar esse nome. Irmãos, no Velho Testamento, quando Deus se manifestava ao povo de Israel, por diversas vezes Deus se manifestou com o nome próprio. Eu sou Jeová Nissi, eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Shalom, eu sou Jeová, e assim por diante. Irmãos, quando nós vemos aqui, se há algum conforto em Cristo, se existe um encorajamento da sua parte a invocar esse nome, ou você está como muitas vezes aqueles tradicionais judeus que têm medo de chamar o nome de Jeová El Shaddai. Você não chama por socorro a Cristo porque você tem medo que Cristo vai te repreender. Eu sempre digo, o cristão errado é que nem o camarada que faz é errado e tem medo de chamar o chefe. Por quê? Errou? Chamar o chefe aí vai complicar mais ainda. Irmãos, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado junto ao Pai. Aleluia. Se aconteceu, clame por esse nome. Não tente se esconder como Adão fez, não. Adão, onde tu estás, Adão? Quieto. Adão, onde está? Ouvindo a tua voz, me escondi porque estava nu. Quem te falou que você estava nu? A consciência. Muitas vezes nós não temos coragem para invocar o nome de Cristo porque a nossa consciência nos condena. A nossa consciência nos condena, então não temos coragem de invocar o nome de Cristo. Mas quando você, como Paulo diz aqui, portanto, se há uma condição, se há na tua consciência realmente o quê? Esse encorajamento, você clama por quê? Sabe por quê? Significa que Cristo veio ao teu lado para te ajudar. Então eu clamo por esse nome e tenho coragem, por quê? Cristo vem para me ajudar, está do meu lado para me ajudar. Ele não está dormindo no barco simplesmente com o corpo inerte, não. Ele está consciente do que está acontecendo. Jesus não te abandona nas situações difíceis, Jesus não te larga, não te desampara, mas é você, através da tua consciência, que deixa Ele de lado. Irmãos, nós precisamos, irmãos, precisamos ter coragem para invocar esse nome. Outra coisa, se há um conforto em Cristo, Cristo vem ao nosso lado para nos aconselhar. Quando nós clamamos por esse nome, Jesus vem exatamente ao nosso lado para dizer, se há algum conforto em Cristo, se eu preciso de um conselho, se eu preciso de uma direção, eu tenho exatamente aquele Deus poderoso, o homem que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para me dar todos os conselhos necessários. Ele tem os conselhos para a tua caminhada cristã. Ele tem um conselho para você vencer as adversidades, vencer as provas da tua vida. Ele tem um conselho para o seu namorado, para a sua namorada. Ele tem um conselho para você como comprar, como vender e assim por diante. Ele tem conselho para tudo. Mas, irmãos, nós não invocamos esse nome para pedirmos conselho. E Ele está ao nosso lado para nos aconselhar. Preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que depois da ressurreição do Senhor, os discípulos debandaram. Uns foi pescar, e outros, de repente, estão dois caminhando para Emaús. E, de repente, surge um terceiro homem conversando com eles.
E eles só foram perceber que era Jesus quando partiu o pão. E ainda um abençoado disse para o outro assim: porventura, não nos ardia o coração quando falava conosco? Irmãos, Cristo está ao nosso lado para nos aconselhar. Muitas vezes nosso coração está ardente, tá? E a gente não clama por Ele. E ele fala assim: rapaz, eu estou aqui tão perto. Aí a pessoa vai buscar orientação, às vezes numa fonte errada, aí se complica mais ainda, irmãos. Dobra, Jesus falou sobre esse assunto, falou assim: olha, quando você tiver que pedir ao seu pai secreto, entra no teu quarto, fecha a porta, apaga a luz, e o teu pai que te vê secreto, ele te recompensará. Esse nome está em todo lugar. A igreja que cresce é a reunião dos santos, a Assembleia dos Justos, mas Jesus, esse nome está em todo lugar. Também sobre a questão se há algum conforto em Cristo, Cristo vem ao nosso lado, muitas vezes também, para nos exortar. Então, quando nós falamos sobre esse encorajamento, né, sobre essa questão de encorajamento, que essa palavra quer dizer exatamente conforto, encorajamento, para buscar esse nome, Cristo vem ao nosso lado para nos exortar. Muitas vezes nós não clamamos, não suplicamos, não invocamos esse nome, com medo da exortação. Só que tem uma coisa, meu filho, a exortação de Cristo, a princípio ele usa o cajado, mas ele usa o bálsamo. O salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Se ele te der uma cajadada, vai passar o bálsamo, vai ser remédio para você também. Se ele te chamar a atenção, é porque ele te ama, ele quer te guiar por caminhos direitos, não é por caminho torto, não. Não é não. Jesus nos exorta exatamente porque Ele nos ama. Ele quer nos direcionar para os caminhos retos. Ele falou: olha, o caminho estreito é conduz ao céu, o caminho espaçoso conduz à perdição. Mas quantas pessoas preferem o caminho espaçoso e não preferem exatamente o caminho estreito? Em segundo lugar, irmãos, quando Paulo fala sobre esse texto aqui, Paulo diz: se há alguma consolação de amor. Se há alguma consolação de amor, no grego quer dizer paramution, que significa, sabe o quê? Cristo é a força estimuladora em nossas vidas. Esse nome é a força que estimula, que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá coragem, que nos dá ímpeto, que nos leva a conquistar as vitórias impossíveis aos olhos dos homens. Irmãos, quantas pessoas só contam derrotas porque não faz exatamente isso? Não faz exatamente alguma consolação de amor? Cristo é a força estimuladora em nossas vidas. Ele quer te impulsionar, Ele quer te conduzir, Ele quer levar você à vitória. Mas muitas vezes você não invoca o nome dEle. Estou precisando de uma vitória? Vou buscar um horóscopo cristão ali na casa do profeta. Estou precisando de uma orientação? Não vou buscar no nome de Cristo, não. Vou buscar ali no irmão que revela. E cuidado, irmãos. Revelação existe, profecia existe. Não precisa procurar, não. Se Deus quiser falar com você, Ele manda na tua casa. Manda lá na tua casa. Se tem uma coisa, se você não estiver em casa, Ele te encontra no caminho, viu? Fica tranquilo. Fica tranquilo que Ele te encontra no caminho, Ele te pega. Não, você não escapa dEle, não. Fica sossegado. Fica sossegado que Ele te pega. Então, veja bem, olha só, Cristo é a força estimuladora para as nossas vidas. Irmãos, quantas pessoas desanimadas, parece aquelas pessoas, sabe, que, vamos dizer assim, está desnutrido de tudo. Aquela pessoa que não come há 3-4 dias, né? Você está andando até nas pontas dos pés, assim, tá, judiação. Irmãos, que vida espiritual você está vivendo, rapaz? Que vida espiritual você está vivendo? Rapaz, clame por esse nome. Deixa Cristo realmente ser, Cristo realmente ser a força estimuladora da tua vida. E você vai mudar essa situação da tua vida. Irmãos, existe cristão, irmãos, que vive, sabe o quê? Jesus, olha, irmãos, tem cristão que vive, sabe o quê? Um cristianismo anêmico. Jesus, esse nome é vitamina para a tua vida espiritual, irmão. Ele é a vitamina espiritual para o teu espírito, para a tua alma. Você vai cantar vitória, contar vitória. Não vai contar mais derrota, fracasso, não. Você vai contar vitória. Mas, irmãos, como as pessoas estão iludidas com certas coisas. Então, Cristo é a força estimuladora de nossas vidas. Esse nome Jesus nos dá estímulo. Esse nome Jesus nos dá força. Irmãos, depois que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, foi levado aos céus, depois do dia de Pentecostes, esse nome era uma força, rapaz, que os camaradas morriam por esse nome. Os camaradas sofriam por esse nome, mas estavam contentes. Agora hoje, irmãos, fala Jesus, ainda tem aquele Jesus. Irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus sacrificado pela minha vida. É o Cordeiro de Deus exaltado, é o nome que eu posso confiar. É o nome que eu posso confiar, irmãos. Não vai me deixar na mão não, irmãos. Esse nome tem que dar força para você, tem que dar estímulo. É um nome tremendo. Se há alguma consolação de amor, que isso quer dizer também o seguinte: Cristo vem para perto de nós, sussurrando palavras gentis de amor. É isso que o texto quer nos dizer no original. Jesus Cristo chega perto de você, sussurrando palavras de amor pela tua vida, pela tua alma. E você não dá valor para a tua salvação, você não dá valor pela vida de Cristo, pelo nome de Cristo. Ele está esperando, rapaz, você quer ouvir uma palavra? Quer? Eu quero chegar perto do teu ouvido e falar com você. Eu quero falar no teu ouvido. Mas as pessoas muitas vezes não querem ouvir, irmãos. Irmão, Jesus quer falar conosco, sussurrar palavras de amor. Filho, eu te amo. Filho, eu estou aqui do teu lado. Não desespera não, rapaz. Não, eu estou aqui do teu lado, eu sou seu socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ainda que os mares rujam, que as águas espumejam, ainda que esteja tudo contra. Eu estou aqui do teu lado porque eu te amo e eu tenho exatamente prazer de socorrer. Irmãos, se nós colocássemos em prática isso, Cristo vem para perto de nós, sussurrando palavras gentis de amor. Você deixaria de falar certas coisas que você fala, porque Cristo está ouvindo e fala assim: rapaz, eu quero te falar bem, você só fala mal de mim. Cristo está ouvindo que você está resmungando, murmurando. E Ele quer colocar no teu ouvido palavras de amor, de carinho. Jesus Cristo nos ama de uma maneira, irmãos, que nós estamos perdendo muitas bênçãos de Deus por não crer exatamente nesse amor. Mas que nesta noite você coloque em prática que se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, qual é a consolação que você tem por Cristo a cada dia da sua vida, que só reclama, só diz, só se maldiz, ó dia, ó noite, ó céu, ó frio, ó calor. Não, dê glória a Cristo, glorifica ao Senhor, e você vai ver como vai mudar a sua situação. Outra coisa, se há alguma consolação de amor, também nós vemos exatamente que Cristo vem sussurrando palavras de incentivo e conselho. Muitas vezes, irmãos, Cristo chega perto de nós querendo nos incentivar e nos dar conselho. Só que existe uma coisa: o desânimo da vida é um problema sério. O desânimo do dia a dia é uma tristeza. Irmãos, nós vivemos numa época em que as pessoas são desanimadas para tudo. As pessoas parecem que não têm mais ânimo para nada, só para fazer coisa má. Então, o dia, porque o diabo instiga e a pessoa gosta de fazer, então faz. Mas quando se fala em fazer coisas boas, quando ser cristão realmente, e a Bíblia nos dá exatamente esse relato, Cristo quer se aproximar de nós, sussurrando palavras de incentivo e de conselho. Então, muitas vezes, olha, aí surge um abençoado que chega até a dizer: se conselho fosse bom, não dava, se vendia. Meu amigo, vou dizer uma coisa para você. O bom conselho não se vende, se dá. E Jesus Cristo quer dar um bom conselho para a tua vida. Você não precisa pagar para você ter um bom conselho. Você sabe por que as pessoas pagam para ter conselho? Isso aí foi a palavra do psicólogo que falou para mim. As pessoas pagam para receber conselho porque não crê no aconselhador da igreja. E nesta noite Ele está te aconselhando. Ele quer chegar perto de você. Ele quer sussurrar palavras de incentivo e de conselho para a tua vida. Incentivar você a sair dessa mesmice, dessa masmorra. Sair desse casulo. Como Deus falou com ele: Elias, sai da caverna, Elias, escondido na caverna. Profeta de Deus escondido na caverna. Jesus, muitas vezes, nós estamos na caverna, Jesus quer nos tirar da caverna, mas nós não queremos sair da caverna. Por quê, irmãos? Não queremos ouvir Jesus falar aos nossos ouvidos e nos incentivar, não. Para que adianta? Adianta sim. Deus tem muita coisa para fazer na tua caminhada. Deus tem muita coisa para fazer em nossas vidas. E Deus quer nos incentivar através de Cristo. Deus quer trazer exatamente palavra de ânimo para a nossa vida. Elias, você vai comer porque a tua jornada é longa. E a Bíblia diz que Elias comendo aqueles pães lá, ele caminhou 40 dias. Talvez você pense que está tudo acabado, mas Jesus está do teu lado sussurrando palavra de incentivo, de conselho. Come esta palavra e a tua caminhada vai ser longa e vai ser vitoriosa. Deixa o desânimo acabar com o teu ministério, com a tua vida, não, irmão. Não deixa, não. Não deixa as adversidades, a interferência de Satanás acabar com a tua vida, não. Clame o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está próximo de você, perto de você exatamente, para te incentivar, para te dar conselho e você ser vitorioso. Outra coisa que Paulo coloca aqui, sobre exatamente as quatro questões, né, sobre esse assunto importante que nós temos visto aqui, tem quatro questões importantes desse estudo, diz aqui, em terceiro lugar, se alguma comunhão no Espírito. Então, agora em terceiro lugar, se há alguma comunhão no Espírito, no grego, koinonia. Koinonia que significa exatamente comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Paulo deixa bem claro aqui agora esse assunto. Primeiro, se há algum conforto em Cristo. Segundo, se há alguma consolação de amor. Terceiro, se há alguma comunhão no Espírito. Irmãos, ter comunhão no Espírito é viver uma vida no Espírito. Paulo diz, é bem claro, lá em Gálatas capítulo 5. A vida da carne leva à morte, a vida do Espírito leva à vida. Jesus falou isso em João capítulo 3. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, se existe alguma comunhão no Espírito, na koinonia, automaticamente traz comunhão minha com Deus, de Deus para comigo, e comigo para aqueles que comungam comigo, vivem comigo. Nessa questão existem algumas coisas importantes. Primeira coisa, Cristo nos falando através do Espírito Santo sobre a vida eterna. Olha o que diz aqui: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, primeira coisa que o Espírito fala em nossas vidas é sobre a vida eterna que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Certeza de salvação. Eu tenho certeza que se eu partir desse mundo, os céus estão me esperando. Não vou passar por purgatório, não vou passar por outro lugar, eu vou direto para os braços, eu não vou ficar dormindo, não. Quem dorme é na cama, lá no céu, no paraíso, não tem ninguém dormindo, todo mundo acordado, lúcidos. Então o que acontece? Cristo falando através do Espírito Santo sobre a vida eterna. Irmãos, hoje, muitas vezes, as pessoas não querem ouvir sobre a vida eterna. Preferem essa vida ridícula, medíocre, que está vivendo nesse mundo. Parece aquele povo do deserto, quando Moisés tirou o povo de lá, com as fortes mãos de Deus. Quando não tinha mais nada para reclamar, não restava mais nada. Lembraram de uma coisa: Moisés, tu nos tirou do Egito para morrermos no deserto, onde não existe sepultura. Mais nada para reclamar. Tinham lembrado do pepino, da cebola, do alho. Tinham lembrado da carne e Deus tinha dado tudo para eles. Mas falta uma coisa, se lembraram. Moisés nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto que não tem sepultura. Meu amigo, que diferença faz você ser enterrado no Egito ou no deserto? Mas exatamente isso, irmãos. Cristo falando sobre a vida eterna, e as pessoas prezam, amam esta vida medíocre que vive. Mas você fala assim, mas eu tenho um bom salário, um bom dinheiro, uma boa casa, mas comparado com a vida celestial, essa vida nossa aqui é medíocre. Você pode ter uma boa mansão, você pode ter dinheiro no banco, você pode ter um iate, você pode ter tudo. Comparado às coisas celestiais, Paulo diz assim, olha, não subiu a cabeça, não desceu o coração, o que Deus tem reservado para nós. O Espírito passa a dizer a você que a vida futura é melhor do que a vida que você está vivendo ou que você queira viver. Mas nós esquecemos disso. Outra coisa, se alguma comunhão no Espírito, a coinonia. Cristo nos falando através do Espírito Santo sobre a vida comum. Agora o Espírito fala assim, rapaz, essa vida que você está vivendo não serve para você, porque eu tenho coisa melhor para você. Mas lembra que eu disse que na ceia de manhã, muitas vezes nós participamos da Santa Ceia apegado ao pecado. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem coisa melhor para mim, mas eu gosto disso. Sempre tem uma cama, meu irmão, que vai ver uma capa de ouro, vai ver uma barra de ouro, e vai exatamente cobiçar. E Cristo falando para nós, através do Espírito Santo, sobre a nossa vida comum. Rapaz, sai desse negócio. Rapaz, para com isso. Moça, moço, senhor, senhora, homem, mulher, jovem, criança, criança, tudo, adolescente, todo mundo. A nossa vida comum. Deus muitas vezes nos orientando, nos chamando a atenção exatamente, porque Ele quer o melhor para nós, irmãos. Jesus não quer o pior para você, não. Jesus não é masoquista, não é terrorista, não. Jesus quer o melhor para cada um de nós. Outra coisa que nós falamos, vida comunhão do Espírito Santo, se existe alguma comunhão com o Espírito Santo, a coinonia. Cristo nos falando através do Espírito Santo sobre a sua morada em nós. Rapaz, não age assim desse jeito não, que eu moro dentro de você, rapaz. Não fala isso, não faz isso, que eu estou aqui, rapaz. Eu estou aqui dentro de você. Olha o que Paulo fala. Se há alguma comunhão no Espírito, o Espírito reclamando, sendo sufocado, Paulo fala, não extingais, não apaguei, mas a pessoa parece que quer afogar o Espírito Santo de qualquer maneira. E Cristo muitas vezes está falando conosco, olha, eu não quero exatamente sufocar, que o meu espírito fique sufocado dentro de você, eu quero que ele tenha liberdade, sabe por quê? Jesus falou exatamente isso, quem cresce nele, como diz as escrituras, do seu interior fluiriam rios de águas vivas que saltariam para a vida, ele quer saltar de dentro de você, ele quer trazer vida através da tua palavra, da tua boca, do teu falar, do teu agir, do teu pensar, Deus quer fazer exatamente isso, irmãos. Mas o que acontece, irmãos? Nós tivemos exatamente, ó, Cristo falando através do Espírito Santo sobre a morada em nós. Ele está morando em nós e está falando conosco para nós guardarmos essa morada, zelarmos por essa morada. Cada um é responsável pela habitação de Deus dentro de si. O pastor não é responsável pela tua morada, não, pela morada do Espírito Santo, não. O pastor não é responsável pela tua vida espiritual, não. O meu dever é te orientar. Agora, quem é responsável pela morada do Espírito Santo em você é você mesmo. Você é o templo do Espírito Santo. Em quarto lugar, nós vemos aqui no texto agora. Se alguns entranháveis afetos de compaixão, outra tradução de misericórdia. Se alguns entranháveis afetos de compaixão, de misericórdia. Em primeiro lugar, Cristo fala de seus afetos e de suas misericórdias por nós. Por quê? Se não for a misericórdia do Senhor em nossas vidas, meu irmão, ninguém subsistiria não, estava todo mundo morto. Mas as misericórdias do Senhor é a causa de sermos consumidos. E nós, muitas vezes, Jesus está pedindo para nós clamarmos exatamente por misericórdia, porque Ele é misericordioso. Mas nós muitas vezes esquecemos disso, irmãos. Outra coisa, Cristo nos mostra seu profundo amor por nós. Diz aqui, se alguns entranháveis afetos de compaixão e de misericórdia, é Cristo demonstrando, mostra o seu profundo amor por nós. Olha, mesmo que você é um transgressor, mesmo que você é um rebelde, mas eu te amo, só que existe um limite. E esse limite de Deus não queira entrar nele não, irmãos. Não entre nesse limite de Deus não, porque quando você chegar no limite, no fiel de Deus, no fiel da balança, aí a coisa vai ficar difícil para você, aí a coisa fica difícil para nós. Irmãos, nós temos também, nesse texto aqui, falando exatamente sobre essa questão, se alguns entranháveis afetam misericórdia e compaixão, Cristo nos mostra sua compaixão por todos nós. Todos nós somos dignos de compaixão de Cristo. Não espere compaixão do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, do teu avô, da tua avó. Existe exceção? Existe. Mas aquele que tem compaixão da tua alma, da tua vida, é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço da tua alma lá na cruz do Calvário. Satanás não tem compaixão de ninguém. Ele usa as pessoas para não ter compaixão de ninguém. Viu assim na televisão, aqueles jovens lá, passam várias cenas, o camarada caído do chão, os caras chutando, batendo com pau, aquela coisa toda. O ser humano não tem compaixão. Se você acha que o teu irmão tem compaixão de você, cuidado. Cuidado. Ele pode não arrancar teu olho, mas ele vai deixar você cego, vai. Ele não pode tirar a tua calça, mas que vai tirar a tua camisa, vai. Cuidado, cuidado com isso. Cristo nos mostra exatamente a sua compaixão por todos nós. Agora, ser humano tem compaixão de ninguém, não. Tem pessoa que se vê você pendurado na beira para cair e você estiver segurando com a mão, que a mãe chega e faz assim, ó. Vou te dar uma ajuda. Vou te ajudar. Cuidado, agora Jesus Cristo não quer você caído, não quer você prostrado, Ele quer você em pé. Ele quer você em pé, mas as pessoas não, quer ver você derrotado. E ainda vai contar prosa ainda, não falei, eu sabia. Era questão de tempo, mas o sangue de Jesus tem poder, está te alertando exatamente. Aquele que tem compaixão da tua alma está pedindo para você exatamente mudar suas ações de vida. Outra coisa que nós falamos exatamente sobre se alguns entranháveis afetam de compaixão. Cristo transforma nosso interior para uma emoção intensa com Ele. A questão de ter uma emoção intensa com Cristo não é exatamente um momento de vida, mas é uma vida com Cristo, irmãos. É uma vida com Deus. E quando nós falamos vida com Cristo, vida com Deus, é exatamente dos padrões que Paulo está colocando para essa igreja aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque queira ou não queira, olha o que diz Paulo aqui, olha. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por quê? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Então veja bem, nós temos exatamente, Cristo transforma nosso interior para uma emoção intensa com Ele. Quando eu não considero os outros superior a mim, jamais eu vou ter exatamente esse trabalho de Deus na minha vida. Quando eu não obedeço, quando não recebo exatamente as orientações de Cristo sobre a minha vida, também jamais eu vou ter essa comunhão intensa com Ele. O que faz divisão entre nós e Deus é exatamente o nosso interior. Deus foi bem claro através do profeta Isaías. As minhas mãos não estão encolhidas, os meus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem divisão entre vós e vosso Deus. Como é que está o nosso interior para cultuar a Deus? Se não estiver no padrão dele, não recebe o nosso culto, não recebe o nosso louvor. Jamais vou ter uma vida intensa sem um culto verdadeiro. Jamais vou ter comunhão com Cristo sem um culto verdadeiro prestado a Ele. jamais vou ter exatamente uma fé para ser exatamente abençoado e galgar vitória na minha vida, ser uma vida com Cristo.
E eu quero bênçãos, eu quero vitória, eu quero uma vida de poder, de autoridade, mas sem uma vida com Cristo. Impossível.
Cristo não muda os seus padrões. A igreja tem os padrões estabelecidos por Cristo e pelos apóstolos. Diz Efésios 2:20, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
E se não for no padrão dele, não existe exatamente uma vida intensa com ele. E Cristo quer exatamente trabalhar a nossa transformação interior para uma emoção intensa com ele. Não são momentos de emoção, mas é uma vida emocional com Cristo.
E por último, Cristo é uma realidade em nossas vidas. Se há alguns entranháveis afeto e compaixão, existe uma realidade em nossas vidas.
Jesus foi bem claro quando disse: pelo fruto se conhece a árvore, e pela árvore se conhece o fruto. Quando Cristo está em nossas vidas, irmãos, tudo é diferente, tudo muda. Irmãos, existem algumas coisas que é difícil você exatamente acreditar. E uma das coisas que não dá para acreditar exatamente é uma vida medíocre espiritualmente e dizer que é cheia de Deus. Isso aí não existe.
O padrão de vida cristã determina exatamente a qualidade de vida que nós temos que viver. E conclusão, será que essas experiências, será que essas exortações de Paulo, será que esse aconselhamento de Paulo para a igreja de Filipe é uma experiência real em nossas vidas? Ou estamos simplesmente passando momentos de emoções, passando momentos de lazer na igreja, passando momentos de lazer em nossa vida aqui neste mundo,
e dizemos que somos cristãos verdadeiros e que estamos vivendo uma vida cristã?
Cada um tem que se responsabilizar por si mesmo, e cada um tem que ser cuidadoso por si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Paulo escreve essa carta aqui, ele está agradecendo uma igreja que foi fundada no momento de dor, de prisão, de sofrimento. Mas no momento de dor, de sofrimento, quando ele cantava louvor e agradecia a Deus, a Bíblia diz que Deus transformou a sua prisão em liberdade. Se você quer cantar vitória, sair dessa prisão espiritual, dessa prisão de depressão espiritual, dessa prisão de uma vida que não tem compromisso com Deus, Jesus Cristo está pronto a te atender, a te ouvir, a te aconselhar, a te escutar, a fazer algo pela tua vida, mas que nos teus lábios tenha um momento de louvor e gratidão ao Senhor nosso Deus.
Os padrões não mudam, o que muda são os homens, são as eras, são as circunstâncias, mas o nosso Deus não muda. Ele quer mudar nossas vidas, mas muitas vezes nós não queremos mudar, irmãos.
Muitas vezes nós não queremos mudar, muitas vezes nós não queremos participar dessas bênçãos que Deus tem para nós. Deus não quer te mandar para o inferno. Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer ver você sofrendo através do seu lar, dos seus filhos, dos seus parentes. Deus quer ver você feliz.
Só que existem essas quatro questões importantes aqui. Portanto, se há algum conforto em Cristo, primeiro, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranhados afetos de compaixão, completai o meu gozo. Que se Deus permitir, domingo que vem nós iremos continuar falando sobre isso. Cristo, Paulo está dizendo exatamente para a igreja que agora ele queria ter um gozo completo dessa igreja através da ação da igreja.
Cristo quer ser exaltado e glorificado, e é o dever da igreja, mas é através das nossas atitudes e das nossas ações. Vamos ficar em pé.